Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. E vocês sabem que agora também incorporamos Teresina, já que foi inaugurada a Rádio Senado Teresina. Então, nosso programa está até bastante voltado, né? Tem estado nesses dias bastante voltado aos ouvintes piauienses. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Bom, e na técnica temos nosso Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. E bom dia para os ouvintes.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier, né?
Isso.
Que já não vamos informar de novo que ela voltou das férias, porque já está um bom tempo, né? Já está mais de uma semana por aqui com a gente.
Já merece Mas outras.
Já merece outras férias, não é verdade?
bom dia, Kellen. Pessoal, eu estava ali ouvindo...
Bom dia.
Os negócios que vão entrar no programa, por isso que eu estava meio desatenta. Bom dia a todo mundo.
Muito bem. Os destaques do programa de hoje são, em primeiro lugar, o chefe da Divisão de Educação da Secretaria de Meio Ambiente de Teresina, Caio Campelo, fala sobre projeto de distribuição de mudas na capital piauiense.
Foram distribuídas 30 mil mudas, com o tempo elas vão criar uma copa e essa incidência de raio solar que vai chegar na Terra, fazendo com que a temperatura aumente ainda mais, vai ser amenizada também.
No quadro Projeto do Dia, vamos saber mais sobre a proposta que amplia os direitos do pai adotante. A senadora Ana Amélia foi a relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais e destacou que o salário maternidade também deve ser pago ao homem que adota sozinho uma criança.
Para o trabalhador homem que sozinho adota uma criança. Esta é a inovação.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de cuidar da saúde. No quadro Pergunte ao Doutor de hoje, o tema é impotência sexual. No Som Brasilis, uma homenagem a Dércio Marques. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, o Dedo de Prosa de hoje é sobre um assunto que eu não conheço ninguém que gosta de tratar disso. Mas é preciso falar delas. As dívidas.
Vá de retro.
Logo na segunda.
Sabe, já é segunda-feira, né? Que o brasileiro normalmente não gosta muito de segunda-feira. Falando de dívidas. Mas é que é um tema importante, a verdade é essa. Uma pesquisa feita pelo Ibope para a Confederação Nacional da Indústria mostra que mais de um terço da população tem algum tipo de endividamento, seja parcelamento de compra, empréstimo ou financiamento.
É, o levantamento traz dados interessantes. O número de endividados é maior nos segmentos de maior renda. Entre as pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos, 53% têm dívidas. Já no caso dos que vivem com apenas um salário mínimo, esse percentual cai para 26%.
Penso eu que possivelmente porque às vezes a pessoa não consegue fazer o crediário. Ele acha, você não tem salário suficiente.
Às vezes é por causa disso. Às vezes que é por não contar com muito dinheiro, já evita, né,
de se meter em confusão.
Mas dinheiro, às vezes é falha no acesso ao crédito mesmo.
Falha no acesso ao crédito. E também, como você tem razão também, é sabido também que quanto menos a pessoa ganha, maior porcentagem do salário vai, por exemplo, para comida e para locomoção, né? Para transporte,
básicas,
aquela coisa básica. Comida, transporte, bom, e roupa, né? Aquela coisa bem básica mesmo. E realmente, às vezes, não sobra o dinheirinho aquele para comprar o eletrodoméstico que quer, tudo isso.
E é verdade.
Agora, é interessante observar que a mesma coisa acontece com a escolaridade. 51% dos entrevistados com ensino superior afirmaram que têm dívidas. E entre as pessoas com estudo até a quarta série do ensino fundamental, apenas 33% se declararam endividados.
E para quem pensa que as mulheres têm mania de gastar, que a fama corre solta, né? Mas um dado curioso, hein? O percentual de devedores é maior entre os homens do que entre as mulheres.
É, a forma como as pessoas se endividam varia de acordo com o tamanho da cidade onde elas vivem. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes, o cartão de crédito é a forma mais comum para parcelar compras. Já nos lugares menores, o que vem à frente é o carnê de financiamento direto com a loja.
A pesquisa, que tem como objetivo fazer um retrato da sociedade brasileira na questão da inclusão financeira, mostra também que mais de um terço da população não tem conta em banco. O principal motivo que impede a abertura de contas, segundo o levantamento, é a falta de condições financeiras.
A questão do endividamento dos trabalhadores é discutida aqui no Senado Federal. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa um projeto para exigir que o credor discrimine o valor do débito e as condições para pagamento sempre que notificar o devedor. Ou seja, tem que explicar direitinho como é essa dívida, né?
É, a ideia é que ele apresente uma proposta de pagamento da dívida e facilite a quitação. A matéria é de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, vai ser relatada pela senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins.
É, na verdade, algumas empresas já fazem isso, né? Elas veem que o sujeito está devendo e mandam propostas de quitação e coisas assim, isso. Né? É normal. Eu, como qualquer pessoa, há 10 anos atrás, eu tinha um cartão de crédito muito alto, aí comecei a rolar o cartão e chegou um momento que era...
Fica impossível
fica
pagar,
fica quase,
né?
Impossível. Aí eles me, eu mesmo, nesse caso, eu não parei de pagar, mas eles me propuseram, eles viram que eu estava rolando, propuseram um acordo que eu pagaria tanto fixo por mês. Eu tive essa lição, a partir desse momento tive muito cuidado e é bom evitar mesmo rolar cartão de crédito.
É verdade,
sabe?
Aquela coisa do pagar o mínimo, né?
E o tal do mínimo que acontece é que nunca você paga nada, porque chega um momento como são altos os juros, a dívida continua aí, você pagando, vira um escravo daquele negócio.
É descontrolada.
Esse é o problema. A Comissão de Assuntos Sociais também analisa um projeto que trata de um tipo de endividamento comum e problemático. O empréstimo consignado, concedido a aposentados e pensionistas do INSS.
O objetivo é limitar a 20% da remuneração o desconto dos valores dos empréstimos a idosos. O texto está sendo relatado pelo senador João Durval, do PDT da Bahia. Se não me engano, hoje o percentual é de 30%.
É mais,
né,
alto. Os velhinhos vão ficando endividados. É verdade. Né? Esse é o problema. É. Uma coisa que realmente no início ajudou, né? Porque realmente esse empréstimo consignado, são juros mais baratos, né? Que os juros normais. Mas o pessoal começou a abusar. E às vezes, a gente sabe bem, às vezes não é nem para o idoso mesmo, às vezes é para familiares, para amigos. Ó, fulaninho, você tem, né? Você podia conseguir para mim um dinheirinho aí. O problema é que o idoso fica com esse problema, né? Sem contar, né, uma outra situação que a gente sabe, que tem umas quadrilhas por aí que se aproveitam dos velhinhos, e o velho chega, aquele senhor idoso, chega no 80 anos, 90 anos, chega lá, onde é que tá, meu? Aí ele descobriu que um espertinho
fez um empréstimo no nome dele.
Em nome dele. Né? E aí até explicar tudo isso,
tem
aquela burocracia, né? Então, nos dois casos, a intenção é facilitar a vida do devedor para que ele consiga quitar os seus débitos. O esforço é necessário e urgente. Segundo a pesquisa do Ibope, 69% dos brasileiros têm dificuldades para saldar as dívidas.
É isso aí.
Então é isso, né? Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, que mostra que mais de um terço da população tem algum tipo de endividamento. E o que é que você acha, então, dessas propostas? Para a gente é importante saber a sua opinião.
É isso aí. Só para lembrar, então, uma das propostas que a gente falou hoje trata do empréstimo consignado, reduzir de 30% para 20% o limite de endividamento, né, para empréstimos concedidos a idosos. E temos também outro projeto aqui na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, exigindo que o credor discrimine o valor do débito e as condições para pagamento sempre que notificar o devedor. Para facilitar a quitação, né, da dívida. Nosso telefone de contato é o 0800-61-2211. Telefonema gratuito, você pode passar sua opinião. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. 0800-61-2211 é o número. E se você preferir usar a internet, o nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Você pode dar sua opinião também pelo Twitter, pelo Facebook. A Rádio Senado tem perfis, né, nessas duas mídias sociais.
Notícias.
Começando pelo Rio Grande do Norte, o jornal A Tribuna do Norte informa que a justiça proíbe que empresas vendam celulares bloqueados. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou irregular a venda de celulares bloqueados pelas empresas de telefonia. E quem não cumprir a determinação da justiça pode ter que pagar uma multa diária no valor de R$50 mil. No julgamento em primeiro grau, a justiça entendeu que o bloqueio praticado pelas empresas de telefonia móvel é previsto em norma regulamentar expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações, mas que não há argumentos que justifiquem essa questão, prender o consumidor, né, a um plano, sendo que hoje em dia a gente tem outros planos mais baratos, tal. Então nada Exatamente. Se justifica. Inclusive, essa decisão do TRF envolve não só o Ministério Público, foi quem entrou com essa ação popular, mas também uma empresa de celular. Entrou também.
Uma empresa defendeu
a coisa do desbloqueio do celular.
É verdade. Bom, isso é a disputa de mercado também, né? Agora, o interessante é que parece que já vendem também... Parece não, é certo que já vendem celulares que você pode colocar, inclusive, dois...
Chips diferentes,
Dois,
né?
Chips diferentes, que aí o sujeito pode usar... Pode ter, digamos, sua conta, né, no celular em duas empresas diferentes. Aquela questão, né, de que aquela facilidade de você ligar para o celular da mesma empresa que ou é grátis ou tem um desconto bom, ou, né?
Exatamente, tipo você coisa, fala, né, por alguns centavos, né?
Exatamente.
E vamos agora ao Ceará, manchete do jornal Diário do Nordeste. Ceará lidera ranking de fraudes online, olha só. De cada 100 compras em lojas virtuais feitas por consumidores que indicam o endereço de entrega no Ceará, 8 são apontadas como fraude ou tentativa de fraude, segundo a avaliação da empresa ClearSale, que oferece aos lojistas um sistema de autenticação de compras na internet. No ranking, né, dessa pesquisa, a incidência de fraudes nas tentativas de compras online no Ceará supera outras unidades da federação, também com alto índice. Por exemplo, Bahia com 7%, Maranhão com 6,71%, Distrito Federal com 6,27% e Pernambuco com 6,22%. O cartão de crédito, foco da análise feita pela empresa, é a modalidade de pagamento mais comum no comércio eletrônico, né? Pela facilidade, né? Mais prático. Olha, no Brasil, segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, as operadoras de cartão de crédito estimam que os prejuízos causados por fraudes representem 4% do faturamento de uma loja virtual, dependendo do setor. Muita coisa, né?
É muita coisa, 4%.
E aí, segundo o Diário do Nordeste, ainda nessa matéria, uma matéria maior, né? Quando perguntaram, mas por que será que isso acontece tanto no Ceará? Não se sabe, né? Tudo que tem é especulação, né? Mas a empresa responsável por essa pesquisa fala para o cearense ficar de olho, né, nos sites que ele visita, para ver se são sites seguros, porque os dados do cartão de crédito podem estar sendo clonados ali, né? Na hora que você entra para fazer uma compra normal ou pensa que está entrando numa loja idônea, não é, né? E aí, então, tem que se verificar isso. E também porque lá no Ceará o número de compras online é muito grande, né? Nós temos aqui até
Estão antenados,
exatamente. Existe um projeto até para redivisão do ICMS, porque enquanto as lojas têm sede, as lojas virtuais, maioria das lojas virtuais...
São Paulo, normalmente.
Tem sede em São Paulo, no Rio de Janeiro, em cidades, né, do Sudeste, o número de compras é maior no Nordeste. Então, se defende hoje que São Paulo, Rio de Janeiro dividam o ICMS, que hoje ele ganha só... Eles
monopolizam, né, digamos assim, e dividam com essas...
É, porque o dinheiro está saindo...
estados compradores.
O dinheiro está saindo do Nordeste,
exatamente,
né, imagina.
E aí a gente tem esses números. Ceará aparece nessa lista, Rio Grande do Norte aparece com 5% também, quer dizer, de cada 10, cada 100 operações, 5 são tentativas de fraude, pelo menos, né? Então, o Nordeste compra bastante online.
Ah, interessante isso, um detalhe. Então, Fortaleza, era interessante ver também que proporção tem Fortaleza, não sei se você falou, entre os estados brasileiros... Quanto que tem nas fraudes está ganhando, né? Mas se também nas compras em geral.
Nas compras, né? Nós não temos aqui essa informação.
Dado, né? Mas deve ser, né? Sem dúvida.
Mas deve ter um alto índice de compras pela internet. Mas vamos ao Acre agora. Vamos falar sobre uma notícia do jornal A Tribuna, que divulgou informações do relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, dados de 2011, do Conselho Indigenista Missionário. O levantamento mostra que os povos indígenas do Acre sofreram principalmente com problemas relacionados à saúde, à demarcação de terras e à desassistência geral. Essa última envolvendo uma série de violações de direitos e omissões por parte de órgãos governamentais em âmbitos municipal, estadual e nacional, segundo o texto de apresentação do item, né? Relativo aos povos do Acre. O documento contém informações referentes à violência contra o indivíduo, né? Assassinatos, ameaça, racismo, violências contra o patrimônio, morosidade na regularização de terras, conflitos, invasões nas terras indígenas, violências por omissão do poder público, que aí entra a desassistência na área de saúde, mortalidade infantil, e que eles consideraram também os suicídios, né,
que geralmente são causados por o quê? Um desalento,
exatamente,
um desânimo devido à situação que tem.
É.
Né?
Violências contra indígenas isolados e de povos vitimados pela ditadura militar. Então, esse documento chama atenção, né, para os casos de violência. São 19 tipos de violências elencados que o Conselho Indigenista Missionário contabilizou isso por estados. E agora vamos até Mato Grosso com uma notícia da Gazeta Digital. Começa a valer o aumento de 2,7% nas passagens de ônibus interestaduais e internacionais de passageiros de linhas que percorrem mais de 75 quilômetros. Trazemos nessa notícia aí da Gazeta Digital, que vale para o Brasil inteiro, né? Aumentar então as passagens de ônibus interestaduais e internacionais de passageiros de linhas que percorrem mais de 75 quilômetros. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O reajuste não será aplicado ao transporte rodoviário interestadual e internacional semiurbano de passageiros, né, aqueles que têm distância menor que 75 quilômetros. De acordo com a ANTT, os reajustes das tarifas de ônibus interestaduais são calculados com base em custos da operação do serviço, como combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios, pagamentos de funcionários também. Um destaque agora do Piauí: a Secretaria de Meio Ambiente de Teresina tem um projeto de distribuição de mudas para os cidadãos que quiserem ver a capital piauiense mais arborizada. Uma das vantagens é a diminuição do calor intenso, já que as árvores contribuem para amenizar a temperatura local. Nossa entrevista de hoje é com o chefe da Divisão de Educação da Secretaria de Meio Ambiente de Teresina, Caio Campelo. Vamos ouvir?
No período de janeiro a maio deste ano, foram plantadas na capital piauiense nada mais, nada menos que 30 mil mudas de árvore. O trabalho foi feito pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAN. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o chefe da Divisão de Educação Ambiental da SEMAN, o Caio Campelo. Bom dia, Caio.
Bom dia.
Como foi esse trabalho? 30 mil mudas foram produzidas, plantadas e doadas, é isso?
Isso. É um trabalho que a SEMAN, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já vem realizando de janeiro até maio, né? Que foram distribuídas 30 mil mudas, dentre elas algumas plantadas também. Mais de 16 mil foram destinadas já às comunidades e 2.600 para as entidades sociais. A Prefeitura de Teresina plantou mais de 500 mudas em praças públicas, quase 2 mil mudas em áreas verdes, mil mudas em avenidas, como a João 23, que é uma das principais avenidas aqui da capital, a Presidente Kennedy também, e 2.500 mudas para transplantio, ou seja, aquelas mudas que foram plantadas, não receberá atenção de vida de quem plantou, e a gente faz aquele transplantio, aquele replantio da muda. É, dentre essas espécies das quais a gente plantou, se encontra mangueiras, o caju, a cajueira, a goiaba, o caneleiro, o ipê, dentre outros, como o oiti e o angico.
Certo. Em que isso contribui para o bem-estar de Teresina? Tem uma influência no clima, inclusive, né?
Com certeza. Teresina, ela se encontra a 5 graus próximo ao Equador. É uma capital que ela recebe uma incidência de raios solares muito intensa devido a essa proximidade na qual ela se encontra. Com isso, nós fazendo esse trabalho de plantio, ela começa a condicionar um ar com uma melhor qualidade de vida, primeiramente em relação à temperatura, que ficará mais amênua. Segundo, a incidência de raios solares na qual chega a terra com a copa das árvores, com essas mudas nas quais a gente começou a iniciar esse trabalho agora, com o tempo elas vão criar uma copa e essa incidência de raio solar que vai chegar na terra, fazendo com que a temperatura aumente ainda mais, como é conhecida a nossa capital, né, quente, vai ser amenizada também. A redução também do ruído também, que as plantas, as mudas, as árvores, elas têm esse trabalho também de conseguir ser um acústico. E com isso, vai dar uma qualidade de vida melhor, vai ajudar a reduzir a quantidade de partículas que se encontram no ar, porque elas também têm essa capacidade de absorção de partículas nas folhas. E com isso, só dando uma qualidade de vida melhor para a nossa cidade.
Certo. E quem estiver ouvindo essa nossa conversa aqui, se interessar também em adquirir uma muda, como é que faz?
Através do número 086-3225-5925.
3225-5925.
Isso.
Né? Esse telefone é da Secretaria.
Isso, o telefone de meio da Secretaria.
Ambiente. Certo. Então, é de forma gratuita e qualquer um pode adquirir uma muda.
Isso. Acima de 100 mudas, já tem que enviar um ofício para cá, para a gente analisar e fazer lá.
Uhum.
Atualmente, a Secretaria de Meio Ambiente, ela está fazendo uma parceria com um grupo que está iniciando aqui agora, um grupo na qual eu faço parte também, sou fundador do grupo, que é o Grupo Os Verdes Piauí, que a gente trabalha essa questão do plantio também, trabalha as políticas públicas dando prioridade à política ambiental. E a gente fez um projeto agora, que é o Consciência Se Planta, é um trabalho que a gente tem que dar a muda, mas a pessoa que recebe, ela vai adotar a muda, vai trabalhar como se fosse uma criança dela. Uma criança, quando ela nasce, ela não tem a menor chance de sobreviver sozinha, não é verdade?
É verdade.
Então, com isso, a gente faz esse trabalho explicando isso, porque precisa cuidar para poder ela crescer, para dar uma qualidade de vida, para dar sombra, para dar frutos para aquela pessoa que recebeu a muda, que adotou a muda.
Não é somente plantar, é plantar e cuidar, né?
Isso, plantar e cuidar como um filho, dando toda a atenção que ela merece.
Tá certo. Bom, Caio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa O Senado é Mais Brasil. Gente, eu vou repetir o número do telefone aqui de contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para os moradores de Teresina que quiserem adquirir essas mudas e contribuir aí para a mudança, para a melhoria do microclima e trazer mais beleza também, né, Caio, para a cidade.
Com certeza.
Vou repetir então o número, ó, DDD 86-3225-5925. 3225-5925. Obrigada, Caio, pela entrevista.
Por nada.
Parabéns aí pelo trabalho e até a próxima.
Tá, obrigado.
Conversamos com Caio Campelo, chefe da Divisão de Educação Ambiental da SEMAN, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que está em campanha para o plantio de árvores na capital piauiense, Teresina.
Pois é, interessante.
Bacana,
essa matéria, né?
Bacana.
Até pelo lado também do aspecto, né, como é, estético, né, que é ficar
isso,
mais bonita a cidade,
bonita
e pelo
cidade.
Lado também de acabar um pouco, diminuir um pouco esse calor de Teresina,
é
né?
É verdade, ter mais sombra.
Ter mais sombra.
Ter um clima mais
ameno. Eu conheço Teresina, já tive várias vezes, é uma bela, assim, eu gosto da cidade, os rios que cruzam a cidade, né? É bem bacana. Agora, é quente, não há dúvida. Agora, eu como brasileiro, eu sou do Rio, tô acostumado com calor também.
Uh-huh.
Tudo bem.
É.
Mas sempre é bom, né? Que melhor, que subiu, abaixar um pouquinho essa temperatura,
é
que
verdade,
é forte.
É verdade.
Dizem que também Teresina concorre com a nossa outra cidade que está nos ouvindo, que é Cuiabá,
é
né?
Cuiabá também.
Cuiabá,
né?
Também é uma cidade quente, né? Mas eu acho que...
E Brasília está ficando cada dia mais quente, viu?
Brasília também está ficando
quente,
tem razão.
Está precisando de um projeto como esse aí, de distribuição de mudas,
olha,
estimular a população a plantar as árvores.
Quem sabe a gente dá ideia aí para administrações aqui de Brasília, né? Que aqui tem Brasília...
Seguir aí o exemplo de Teresina.
Exatamente. Sabe que Brasília é o Distrito Federal todo... É como se fosse um município, né? É uma situação específica. Não existe prefeito eleito, não é dividido. Mas tem o administrador regional, que é do plano piloto, das cidades satélites, que é bom explicar para os nossos ouvintes, né, que são de fora de Brasília, mas esse administrador, ele é nomeado pelo governador, não é eleito. Mas eles têm um pouco a função de prefeito, né?
Isso.
De cada área, né? Então, quem sabe essa ideia de Teresina a gente consegue... Né?
Copiar
aqui em Brasília também. Bom, e então agora vamos ao projeto do dia. Hoje você vai ficar sabendo mais sobre a proposta que amplia os direitos dos homens que adotam crianças.
Projeto do dia.
O projeto do dia de hoje é o PLS número 752 de 2011, de autoria dos senadores Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. O primeiro objetivo deste projeto é harmonizar os textos da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT e da Lei que rege os benefícios da Previdência em caso de adoção com as regras previstas na Lei da Adoção, a Lei 12.010 de 2009. Isto porque as normas anteriores à lei da adoção previam períodos diferenciados de licença maternidade, de acordo com a idade do adotado. Quem adotasse criança de até um ano, por exemplo, poderia tirar 120 dias de licença. Já se a criança tivesse entre 1 e 4 anos, a licença seria de 60 dias. Entre 4 e 8 anos, 30 dias. A lei da adoção mudou isso. E hoje, a mãe adotante tem direito à licença maternidade de 120 dias, tendo a criança até 12 anos incompletos. O problema é que, por um lapso, a lei da adoção não revogou o texto anterior da Lei de Regência dos Benefícios da Previdência, que continuou fazendo referências às idades das crianças adotadas, como explica a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que relatou o projeto na Comissão de Assuntos Sociais.
Por um lapso, a Lei 12.010, de 2009, não alterou o artigo 71A.
Dizem que verrugas são estrelas, que a gente aponta, que a gente conta, antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido, isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os sete amores pequeninos, sete corações.
Sabiá laranjeira, ouço teu cantar bem perto. Eu saí te procurando, mas a noite foi chegando. Eu me perdi no deserto.
Tá aí. Ouvimos Meninos, Sabiá Laranjeira, com Dércio Marques e Dorothy Marques, e os alunos da Escola da Criança Espaço de Adolescer. No Som Brasílias, uma homenagem a Dércio Marques.
Som Brasílias. A música da nossa terra.
Bom, ouvintes, agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.